Muito bom dia, bem-vindas. Vamos então dar início à reunião com a Ciência Viva, na presença da Presidente da Direção, Rosalia Vargas. É Rosalia, não? Sim. Exatamente. E Ana Noronha. Muito bem-vindas, é um gosto recebê-las aqui e, antes de mais, um agradecimento também pela parceria, pela colaboração e por esta disponibilidade para participarem connosco e para organizarem connosco este Café da Ciência, em que, como sabem, já participei também noutras condições e acompanhava sempre com muito gosto, e são sempre temas desafiantes. Não é? Muito bem-vindas. Eu dava-lhes a palavra também para poderem apresentar as vossas ideias, as vossas sugestões sobre a organização do próximo, que está previsto para outubro, e que nós teremos de calendarizar, procurar definir uma data que seja boa para ambas as entidades, definir também quais serão os contactos, os convidados que vão ao encontro do tema que está definido, que é inteligência artificial responsável. É um tema desafiante e, portanto, acho que vamos ter aqui um café de ciência muito interessante. Faça favor, doutora Rosalia Vargas.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Dra. Manuela Tender. É um gosto muito grande estar aqui e estarmos a falar no que poderá ser, ou irá ser, o 21º Café de Ciência na Assembleia da República. Trago-lhe aqui uma documentação que é sucinta e que faz um histórico do que foram os Cafés de Ciência desde 2005, que foi o da primeira edição, e poderá ter, está aqui o cronograma com os cafés de ciência, onde pode ver todos os temas que foram tratados desde essa altura, e em alguns anos passaram a 2 cafés de ciência. É verdade, 2 por ano, não é? Portanto, estamos muito felizes na Ciência Viva por retomar esta iniciativa. Será então a 21ª edição. Eu passo já a palavra à minha colega Ana Noronha, que é diretora executiva da Ciência Viva e que tem, nos últimos anos, liderado mais esta organização e que estamos a fazer em conjunto, não é? Como sabe, é mesmo uma realização conjunta entre a Ciência Viva e a Comissão de Educação em Ciência e o Conselho de Laboratórios Associados. Quer dizer, foi assim desde o início. Claro que em 2005 era um número reduzido de laboratórios associados, agora o número é maior, mas se assim o entender, e nós gostaríamos de contactar a comissão, o presidente da Comissão dos Laboratórios Associados, para continuarmos, porque faz sentido esta iniciativa em colaboração com a comunidade científica. É mesmo, portanto, é entre a Assembleia da República, que é por excelência a casa política com os cientistas. E, portanto, continuaremos nesse caminho, não é? Mas a Ana irá falar sobre esta edição.
Bom, muito obrigada mais uma vez, reitero os agradecimentos da minha colega de continuarmos esta fantástica colaboração. Nós geralmente são escolhidos temas que estejam em debate na sociedade, que envolvam grande debate, visões por vezes até diferentes na sociedade, e o que fazemos é trazer para aqui os investigadores que trabalham nessas áreas e daí a parceria com o Conselho de Laboratórios Associados. Nós tentamos sempre pesquisar quem são os investigadores que estão ligados, mais ligados a esta área, em diferentes universidades, para tentar dar também uma visão do estado da arte no país, que não poderá ser completa, porque é impossível, dada até a informalidade do evento, e muitas vezes também trazemos pessoas de empresas que estão a usar relacionadas com a área. Neste tema, isso é muito importante do que até noutros temas. Posto isto, vamos ter que pensar um bocadinho para ver, porque o tema tem que ser suficientemente abrangente para ter interesse para os senhores deputados e para ter interesse geral, e, por outro lado, também suficientemente focado, porque senão no tempo limitado que temos para a nossa conversa, não há tempo para, não é, para as pessoas falarem e desenvolverem devidamente os temas. Eu penso que o que está aqui em causa é a inteligência artificial responsável, portanto, não será tanto numa perspectiva de as aplicações que existem, e são muitas, da inteligência artificial hoje em dia, porque se nós formos por aí, passávamos um dia inteiro sobre isso. São mais no sentido do novo debate que está a decorrer até a nível europeu e que está a servir de exemplo para, até para os Estados Unidos, para muitos outros países, sobre a utilização responsável, pronto, como a senhora deputada sabe, quer dizer, como utilizar a inteligência artificial de uma forma que seja ética e responsável, mas, por outro lado, não introduzindo um conjunto enorme de regulações imbrincadas que possa coartar o desenvolvimento das próprias tecnologias. Portanto, este debate com investigadores e com as pessoas das empresas é muito importante, mas será muito importante a política entrar aqui e os cidadãos o Parlamento são os representantes dos cidadãos, compreenderem bem o que é que está em causa, o que é que está em jogo, porque há muito, eu só me ocorre uma palavra em inglesa que é o hype, mas é ruído e até sobrevalorização do que a inteligência artificial pode e não pode fazer. Há muita sobrevalorização até nos mídia, e isso ao mesmo tempo, isso é uma espada de dois gumes, porque isso ao mesmo tempo cria medo nas pessoas de que é uma coisa intrusiva, de que é uma coisa que as vai substituir nos seus locais de trabalho. Em muitos trabalhos vai substituir, mas são trabalhos que as pessoas elas próprias já não gostam de ter, mas vão criar outros. Portanto, há essa componente também económica que se calhar será importante abordar, a componente do emprego, mas sobretudo eu acho que é preciso desmistificar e perceber como é que as coisas onde existem de facto riscos na inteligência artificial, como é que elas podem ser controladas, não é? Transparentes para a sociedade.
Professora Rosalia Vargas, sim, queria acrescentar qualquer coisa?
Sim, para... sim, senhora deputada, se me permite, de facto, o que está muito em discussão e em todo o mundo, mas na Europa também, é a regulamentação. Sim. Portanto, não é coartar o desenvolvimento científico e tecnológico, é regulamentá-lo, e isso é muito importante para a cidadania. E depois há a sua aplicação na pedagogia, nas escolas, psicologicamente também. A psicologia também é um fator muito, muito importante na maneira como, principalmente os mais novos, também se relacionam com a inteligência artificial. Eu gostava de colocar, mas não estamos aqui a fazer já o debate, não é? Que isso, embora apeteça, porque é um tema muito importante. Eu gostava de pôr à sua consideração se considera importante, nós gostaríamos de propor um convite, um ou dois convites, a pessoas que são, como é que nós lhe chamamos, Ana? São convidados observadores. Portanto, são pessoas que nós convidamos com o estatuto de observadores. Já convidámos, até hoje, dois, creio. Uma foi a presidente do Excite, a presidente não, a diretora executiva do Excite, que ela é permanentemente, está no office. O Excite é a rede europeia de museus e centros de ciência, sediada em Bruxelas, e uma vez foi convidada para vir cá assistir como observadora. A outra pessoa foi com o mesmo posto, mas do ASTEC, portanto, que é a Organização de Museus e Centros de Ciência, sediada em Washington. Nós pertencemos a essas ambas organizações. E são pessoas, quando temos encontros, conferências, e contamos esta experiência, ficam desejosas de saber mais. E isto suscita mesmo uma análise de estudo de caso internacional. Porque acho que o Parlamento Português, que se orgulha desta organização, que não seria possível sem a vossa anuência, e que é vista internacionalmente como um estudo de caso. Quer dizer, fazem isto e, de facto, aliás, nós temos em preparação a publicação, uma publicação sobre esta realização, desde o início. Fez 20 anos, é uma altura já para se fazer uma análise. Uma outra pessoa que convidámos, eu acho que foi uma terceira pessoa, Ana, não, agora de repente não me estou a lembrar, do Brasil, ele deu, quando era diretor de ciência, já não me recordo bem. Mas temos um gosto, um pedido mais ou menos expresso, precisamente do Brasil. Se fizerem e se convidarem a senhora Ministra da Ciência como observadora, claro que esse convite à Ministra, se assim o entenderem fazer e entendermos todos, tem que partir do Ministro da Ciência e da própria Assembleia da República. Mas há um interesse enorme, um despertar enorme, então o Brasil, o estado do Paraná, onde estivemos lá a convite durante uma semana, é de um interesse enorme por estas atividades que vimos fazendo de divulgação e cultura científica. Portanto, poderíamos pensar bem quem ou quem já tivesse manifestado interesse ou quem nós entendermos que podemos convidar com esse estatuto de observador. Significa que não é um participante habitual, mas que é um convidado especial. Poderíamos deixar essa ideia.
Nós teríamos de ver essas condições. Eu julgo que seria sempre interessante poderem presenciar ao vivo, não é? E participar ao vivo numa iniciativa destas, para que lhes desperta tanta curiosidade e interesse. Dependendo das pessoas ou das entidades, teríamos de ver quem é que formalizaria o convite. Como o Governo não está incluído na organização, o convite teria de ser sempre pela Presidente da Comissão ou pelo Presidente da Assembleia da República, julgo eu, porque o Governo aqui não integra a organização. Embora eu entenda que devemos também, naturalmente, convidar o Governo e fazer-se representar, se assim eu entender, nomeadamente o Ministro da Tutela, não é? Mas, de qualquer maneira, eu estou aberta a todas as propostas que venham da vossa parte. Têm esse know-how, estão habituadas a organizar este tipo de eventos. Exatamente, e portanto, havendo exatamente quem esteja a lidar com estas matérias nessas organizações, na Comissão Europeia, no Governo, naturalmente já não falo dos laboratórios, porque são também parceiros da organização e, portanto, contamos naturalmente também com eles, e eles também saberão quem está a investigar mais dentro desta área, quem pode dar um contributo mais válido, e certamente gostaríamos muito de poder contar com as pessoas que estão a investigar esta área, porque há muitas oportunidades, muitos desafios que se colocam, não é, com a inteligência artificial, e era muito importante que as pessoas nos trouxessem perspectivas muito complementares, mas ao mesmo tempo diferentes, não é? Porque uns verão mais certamente na perspectiva das oportunidades, dos novos desafios, não é? E outros certamente virão também referir a alguns cuidados que é preciso ter do ponto de vista ético e do ponto de vista de outras temáticas, sobretudo da regulamentação, etc. E nós, no papel de políticos, também teremos de pensar sempre nesse domínio, não é? No domínio depois da regulamentação das atividades. E acho que quanto mais alargado for o leque de participantes, mais rico é o debate e mais produtivo pode ser, não é? Acho que pode ser muito interessante. De maneira que fica aí a vossa consideração, vão vendo os desafios que têm. Eu não sei, esse estatuto de observador, o que é que comportava? Eram convidados, era só o convite formal?
É só mesmo convidar, formalmente, claro que se forem entidades, nós convidamos muito informalmente e não foi preciso nenhuma intermediação protocolar para convidarmos os colegas que são presidentes ou que são diretores executivos de grandes organizações que nós pertencemos e conhecemos. Outra coisa é a nível governamental, isso já é uma decisão que eu acho que tem que ser com a anuência e a decisão do Parlamento, da Comissão. Se for outro, imagina que convidamos alguém
da Comissão Europeia,
representante.
Quem esteja nesta área.
Sim,
exatamente.
Sim, mas nem é tanto pelo tema do debate que vamos escolher, que é a inteligência artificial. É muito mais pela iniciativa em si. Fazem cafés de ciência entre cientistas e políticos em Portugal, já vão na 21ª edição. O que é que isso significa? Porque, de facto, há um gosto enorme e uma curiosidade em saber para outros países fazerem. E portanto, isso também é uma questão política e a nós, Ciência Viva, também nos coloca junto dos colegas internacionais num patamar bom, claro. Que é, olha, estão a fazer estas ações, nós também gostaríamos de fazer, claro. Como é que se começou, como é que vocês fazem, e para isso somos convidados a ir falar a conferências. Muito outra bem. Coisa é verem ao vivo e haver uma publicação, claro. que mostre isso, e pretendemos fazê-la entrevistando deputados que estiveram acompanhando ao longo destes anos, o professor Alexandre Quintanilha, que desde o início ainda era presidente do Conselho de Laboratórios Associados, sim. antes de ser deputado, esteve connosco na organização, e já combinámos com ele iniciar esse livro. Temos muita documentação, muito eu bem. Acho que é importante. É que nós, muito na Ciência bem. Viva, estamos tão ocupados a fazer, que às vezes não paramos para
fazer história.
Fazer história, para escrever sobre o que exato. Fazemos, porque é uma catadupa de acontecimentos, o que é bom.
O que é bom, muito bem. Muito
também
bem.
Podemos convidar estudantes, às vezes, conforme o tema, convidamos sim, estudantes em número sim, reduzido para virem e para perceberem como é o funcionamento de uma discussão desta natureza.
Muito bem.
Também
muito
acontece.
Bem. Sim, senhora.
Portanto, apresentaríamos a lista e vamos acertando,
está
mas
bem.
Se o tema está acertado.
Se já tem uma data. O tema está
pronto,
definido.
Então,
o tema é este.
A partir
sim.
daí, nós sim. começamos a fazer
já foi
o programa.
Aprovado pela Comissão, foi aprovado, teria de ser aprovado em Comissão, já foi aprovado e, portanto, o tema está definido.
Muito bem.
Agora, poderíamos era pensar uma data, não era, doutora Teresa? Nós costumamos fazer
outubro.
Ao fim de. 2 ou 9 de outubro, ao fim da tarde, depois do plenário,
dois,
isto é quê? Que dias são? 2 e 9
dois,
de outubro, quarta-feira.
São quartas-feiras. É. Dia 2, tens que ver a tua agenda, Ana. A minha direi, não, estou em Chicago na Conferência Internacional de Museus e Centros de Ciência, do ASTEC. Dia 2, dia 9, sim, pode
sim,
ser.
Poderia ser 9 de outubro, pode. Apontaríamos...
Tu...
Depois
ah, pois,
do Estado, depois
tem
é
que ser antes.
Sim.
Dia 9...
Seria o ideal, dia 9 de pois. Outubro. Porque quando dá entrada ao Orçamento de Estado, depois muitos deputados não vêm, pois só vêm quando vem o Ministro claro. Da Tutela debater aquela área. E, portanto,
dia 9 parece-vos uma boa data.
Dia 9 acho que seria
parece
o ideal,
data,
então.
Podes?
9 de outubro.
Fica sim. já...
Fica já acertada já. A data. Pronto. Assim também já informamos o par, já pedimos o espaço na biblioteca, como habitualmente. Eu julgo que aqueles em que eu participei foram sempre na biblioteca. Não sei se antes... Ah, não foram, não. Alguns foram no Salão Nobre, tem razão, doutora. Isso, tem razão. Qual é que seria o melhor espaço?
Queremos convidar o Brasil à melhor biblioteca.
A melhor é. Biblioteca.
É. Muito bem.
Tá bem.
Muito bem, muito bem. Então, está bem.
E seria 6 da tarde, não é?
Sim, por volta disso.
Por volta dessa hora.
Sim.
Muito bem, começaríamos a trabalhar rapidamente.
6 da tarde é a hora indicativa, porque se o plenário terminar antes, muito bem, pode ser. Se o plenário às vezes demorar mais 10 minutos, meia hora, enfim, será sempre no fim do plenário, porque senão temos alguma dificuldade. Mas 6 horas, eu acho que sim, já é uma hora que...
Muito bem, agradecemos muito.
Então, fica assim, está definido o tema, a data. Do vosso lado fica agora este apelo. Nós também vamos divulgar, naturalmente, e depois aqui reforçar o convite à participação dos deputados, do Sr. Presidente da Assembleia da República, podendo estar também, nos honraria com a sua presença, claro. E vamos dirigir-lhe esse convite. E depois outras entidades que entendam convidar, aquelas que puderem ser as vossas parceiras, as entidades com quem colaboram e os centros onde estão integrados, que poderão convidar vocês, a Ciência Viva, sem problema.
Faremos chegar a lista previamente à senhora deputada. Está bem? E o programa? Pronto.
Muito bem.
Que bom, obrigada.
Muito obrigada.
Sim. Vou fazer um documentozinho assim.
Sim, sim, vou fazer.
Faremos.
Fazemos.
Exato. Muito bem.
Faremos, eu diria que logo no início de setembro, que é para termos exatamente isso aprovado, que é para nós também começarmos a lançar os convites aos investigadores, que só nos temos que fazer.
Muito bem. Então, muito obrigada.